Ouça agora o podcast do Tenho Mais Discos Que Amigos.
E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Tenho Mais Discos Que Amigos. Nesse episódio que vai ser a última edição da nossa saga, nossa viagem pela história do rock, e pela qual percorremos os anos 50, 60, 70, 80, 90 e, obviamente, chegamos aos anos 2000. Depois de duas partes necessárias para a gente cobrir os anos 90, que foram os anos onde a maioria daqui, pelo menos, foi adolescente e assistia MTV, enfim, ficou descobriu muita música. Agora a gente vai falar dos anos 2000 e da revolução que foi a internet e das bandas que vieram antes da explosão do Napster e companhia e depois disso. Para isso, a gente tem a participação dele, o ilustre, o grandioso, o mestre Julião César Pacheco, que fez com que os downloads do site fossem para 14.938.317 só no último episódio do podcast, onde ele não estava. Seja bem-vindo, Julião.
Obrigado, é que eu faço muita propaganda mesmo não participando. Então acho que faz parte, é a cooperação. Eu estou trabalhando pelo crescimento do site no cenário mundial de jornalismo. E é isso aí, espero que vocês gostem desse podcast, que vai ser muito legal. A gente vai falar de bastante coisa boa.
Time, né? Equipe.
É nóis.
Falando em equipe, falando em time, falando em trabalho, Fernando, Murici Ramalho, do podcast Tema Discos, seja bem-vindo, cara.
Tá com essa história de Murici Ramalho ainda, o cara tá desempregado, velho.
Tá, e daí?
Tá, tudo bem, velho. Boa noite aí a todos. Vamos falar aí dos anos 2000, o começo do fim.
Já que ele deu o ar da graça nessa introdução, ele que está de volta depois de um longo período afastado do podcast por motivos de cirurgia de mudança de sexo, Maurício Romeu, seja bem-vindo, cara.
Oi!
E aí, galera? Isso é uma calúnia, tá? Boa noite, bom dia, boa madrugada. Tô de volta aí, pô, tava com saudades já.
Cara, esse seu novo equipamento de áudio te deixa muito sensual, cara.
Cara, obrigado, cara. Ele tem um plugin pra isso. Chama Sensuality.
Sexifizer.
É, tem um botão aqui sensualizando, aí eu aperto aqui quando precisar.
Tá, então aí quando, toca Marvin quando... Gaye, tá ligado?
Então quando precisar, você aperta o botão, então. Tá. Agora, ela que deve estar encabulada com esse papo todo, mas que é a alegria desse podcast para nós que somos tão pra baixo, tristes e deprimidos, mesmo quando o Daniel não está aqui. Raqueline, seja bem-vinda, Raque.
Oi, gente, tudo bem com vocês?
Oi.
O que você achou da nova voz do Maurício?
Putz, sei lá, cara. É que Minas Gerais, pra mim, é complicado, né, gente? É difícil, assim, tipo... Eu devia ter nascido em Minas Gerais, porque Minas Gerais, velho... Minas Gerais, entendeu? Eu tenho o sobrenome de Minas Gerais, entendeu? Eu tenho muitas relações com Minas Gerais, assim... Eu devia morar em Minas Gerais, na verdade. Talvez em Ouro Preto, inclusive. Nossa. Sei lá, né? Tipo, a pessoa vai lá, faz uma cirurgia pra mudar de sexo e tal, a voz não muda muito. Achei meio estranho, né? Assim, é. Respeito, que é... porque afinal é a pão de queijice aqui do Tenho Mais Discos, mas poxa vida, né?
Sabe que é uma tendência, né? O vocalista do Against Me tá mudando de sexo, era Tom, agora se chama Laura. Tem um outro que é de uma banda que eu não lembro o nome, uma banda de metal, que agora se chama Mia Caputo, que é uma também uma transexual, elas vão excursionar juntas, inclusive.
Tem a Love Fox, também, que daqui a pouco vira homem também.
a gente pode fazer um podcast sobre bandas, sobre vocalistas que poderiam dar de sexo um dia.
É verdade, cara. Eu acho que eu cansei de ser sexy, vai precisar de um homem ali que talvez precise ser a Love Fox mesmo. Mas eu acho que a gente consegue desenvolver esse assunto por aí, né?
Hack Curvelo é o nome dela, não tenho nada a ver com isso.
Adoro vocês, cansei de ser sexy, mas olha...
O que que podia acontecer, Julião?
Explodiu o Cansei de Ser Sexy com todos os discos deles, todos os fãs, né?
Ah, não fala assim, que o primeiro disco deles é muito bom.
Não, não é.
É bom pra
não,
caralho.
Não é. É bom pra
caralho.
Jogar na fogueira e queimar.
Nossa.
Gente, é bom pra caralho.
Alá, alá, é um clássico, cara.
Meu, Alá, é foda, cara. Não, mas a gente vai chegar neles. A gente vai chegar neles.
Ai, ai. Fernando, tô vendo que a gente vai ter trabalho hoje, cara.
Ah, também tô achando.
Mas vocês gostam. Eu sei que vocês gostam.
Vai, vai, vai. Para de falar do Gostei de Ser Sexy. Tem que eu vim aqui pra falar de música. Vamos conversar.
Aqui é Fernando Branco é o nome dele.
É, então, que foram os anos 2000, né? A gente teve aí... É, acho que a gente podia pegar um ponto de partida muito interessante nos anos 2000, que foram os Strokes, né? Até porque eles foram considerados a revolução do rock, a salvação do rock, quando muita gente achava que o rock ainda nem precisava de salvação, enfim. E a gente já comentou isso aqui em outros podcasts, que eles já foram pintados como a maior banda do mundo antes mesmo de lançar o primeiro disco, né? E eles moldaram por muito tempo o que estava, pelo menos no mainstream, o que estava acontecendo, né? Depois dos Strokes vieram um monte de bandas com The, né? Teve The Hives, teve The Vines, teve... Puta, tem um clipe do Sum 41 que é só zoando isso, né? Eles mudam o nome deles para The Sums, porque todas as bandas que vieram nessa época aí eram The alguma coisa. E eles ditaram moda e mudaram o mainstream e talvez tenham feito com que o rock tenha estado no mainstream pela última vez, até hoje, né? O que vocês acham disso aí?
Eu acho os Strokes uma banda fantástica. Porque eles começaram a fazer... eles resgataram um tipo de coisa, um tipo de rock, um tipo de show e, enfim, um tipo de música que tava meio caído, né? Depois do fim das grandes bandas dos anos 90, assim, não do fim, né, mas enfim, do processo criativo dessas grandes bandas, ficou um gap aí, ficou um vazio, né? E os Strokes chegaram, acho que pra mudar isso um pouco. Eu sou um pouco suspeito pra falar, eu gosto pra caramba de Strokes, assim. Eu fui no show do Strokes agora do Planeta Terra, né, recente, sei lá, 2 anos já, né? E pra mim foi um dos melhores shows, assim, dos últimos tempos, sabe? Apesar de o Julian Casablancas ser o Julian Casablancas, e enfim, eu acho uma banda fantástica. E os frutos que essa banda traz com os seus integrantes, que é a carreira solo do Julian Casablancas, a carreira solo do Albert, os projetos paralelos do Fabrizio Moretti, tudo é muito legal, assim, até hoje, sabe? Então, é isso. Ai, meu Deus.
Fernando, o que você tem a dizer sobre isso, cara?
Ah, cara, eu gosto dos Strokes, acho que os Strokes é uma puta banda. Só que eu acho que nos anos 2000, eles trouxeram um fenômeno que é a coisa do hype, né? A internet, essa capacidade de troca de informação. Eu acho que isso aí fez com que várias bandas, pra mim quase todas, parecessem ser melhores do que elas realmente são, entendeu? Então hoje em dia, toda semana tem uma banda nova que é a melhor banda do mundo e todo mundo tem que conhecer e é foda. E na verdade não é, cara. É mais o hype em torno da banda do que a música propriamente dita, assim, entendeu? E eu acho que isso é uma bosta, porque acaba com o trabalho, com a coisa do... Sabe, quem é bom mesmo não acaba ficando em evidência. E às vezes quem é meia boca tem um hype, assim, e acaba virando uma baita coisa, fazendo um baita barulho por nada. Sendo que daqui um ano, daqui 6 meses, ninguém vai mais saber de nada e... Sei lá, é uma bosta.
Eu acho que... Eu concordo, acho que o hype em cima do Strokes especificamente foi grande, mas é um daqueles hypes em cima de um negócio que é bom, pelo menos, né? O problema é o que veio depois, né? A quantidade de aposta que foi feita em banda meia boca que sumiu, né?
Exatamente isso que eu tô falando.
O primeiro disco do Strokes é sensacional. A gente teve algo acontecendo parecido recentemente com a Adele, né? Muita gente falando, puta, não aguento mais ouvir a Adele e tal, mas... por super exposição e por certa dose de hype, enfim.
Mas o disco dela é sensacional. E eu acho que isso acontece com o Strokes também. O primeiro disco deles é bom pra caralho, é muito bom. Pra mim ainda é o melhor da carreira deles. E eles estouraram com merecimento, mas o que veio ao redor ali... Enfim,
eu acho que abriu um precedente perigoso, assim, na verdade. Eu acho que a gente tá numa época que, a partir dos anos 2000 ali, que essa, de novo, com a coisa da internet e tal, parece que hoje em dia é bonito você falar... É bonito não, mas o povo curte falar, conhecer bandas que ninguém conhece. Então, todo mundo quer parecer ser o cara que entende tudo e tal, então as bandas desconhecidas vão crescendo, vão tomando uma proporção, sendo que elas não têm essa qualidade toda, assim, entendeu? Isso aí eu acho que acaba com a qualidade, nivela por baixo, cara.
Mas é engraçado que isso se repete, né? Porque a gente até comentou na história, no podcast dos anos 90 aqui, o Pearl Jam, por exemplo, né? O Pearl Jam é uma banda que o Guilherme falou que, porra, ele é um dos maiores fãs de Pearl Jam que eu conheço. Ele fala que ele não conhece nenhuma banda que tenha se inspirado em Pearl Jam que seja boa. Em compensação, foi comercializado umas 40 mil, mais ou menos, né? Então é um troço que se repete na história, né? Você abre o negócio, você tem uma banda foda fazendo, e aí, bicho, você vai... As gravadoras vão tentar comercializar tudo que seja minimamente parecido, as gravadoras vão tentar comercializar, né?
Eu acho que também, assim, é aquele negócio, é um pouco de culpa nossa, aí eu digo culpa nossa da internet, enfim, nós somos parte da internet, né?
Tem culpa eu?
Tem, mano, você é o dono do site, velho. Eu acho que a gente tem uma coisa de culpa, assim, nisso, sim. Porque, enfim, a gente acaba divulgando bastante coisa, aquele negócio. É aposta, mas ao mesmo tempo, eu acho que hoje é o modo que existe de você aparecer. Os Strokes apareceram na internet, os Arctic Monkeys apareceram na internet, e agora outras bandas mais recentes, aí o XX, o Tame Impala, essas bandas que estão hypes, né? Elas aparecem na internet. Eu acho que isso é uma decorrência de como que tá o mercado de música hoje, né? A gente consome muito pela internet. Acho que não sei se dá muito pra culpar isso, assim. Eu acho que a gente também pode ver o lado bom, sabe? Ver isso como uma solução. Porque, queira ou não, os Strokes acabaram influenciando bastante gente, né? Eu acho que é uma consequência do que tá acontecendo. Não sei se é ruim ou se é bom. Não sei se cabe muito fazer essa análise.
E eu acho que além de ter as bandas ali que começaram e que influenciaram a geração, e todo esse movimento... que essas primeiras bandas que o Strokes foi fazendo, que foi gerando outras milhares de bandas parecidas, tem a questão da facilidade de você ter acesso, né? Que os anos 2000 que tarimbaram isso de verdade, assim. Foi lá em 2001 que você via a galera compartilhando tudo em MP3, baixando as coisas lá pro final de 95, 96, 98 ali, a galera conhecendo os sites para baixar música, para baixar MP3. Em 2001 você tem o lançamento do iPod, que muda completamente a forma como a galera ouve música em todo lugar. Você não precisa mais se conectar, ouvir uma rádio favorita, ou assistir um programa de TV, ou parar na frente do computador para escutar música. Você coloca lá suas músicas favoritas num aparelhinho minúsculo e leva elas para todos os lugares, sabe? Isso fez com que a galera procurasse mais o que era aquele som que se identificava, aquele som que fazia mais sentido para si, e começasse a levar isso por aí. Eu acho que isso desencadeou também uma outra forma do mundo ver música. E estimulou a indústria também, enfim.
Analisando de forma cronológica o negócio, é o seguinte: em 2001, como a Hack falou, foi lançado o iPod. E em 2005, explodiu o MP3, né? O negócio ficou de livre acesso, você pirateava discos de forma muito simples, você tinha um monte de programas para compartilhar arquivos e sites também que disponibilizavam discos na íntegra, muitas vezes um mês, 40 dias antes do lançamento deles. E aí, de 2005 para cá, o mercado da música mudou totalmente. Como a gente está fazendo um negócio cronológico, e aí depois a gente pode até tentar
analisar a qualidade das bandas, entre aspas, porque isso é muito relativo, vai ser a qualidade pra gente, de 2000 até 2005 e 2005 pra cá. Eu sugiro isso porque eu tava fazendo uma pesquisa antes, como a gente fez nos outros podcasts, nesse eu também me baseei no livro Mil e um Discos para Ouvir Antes de Morrer, mas como a minha edição só vai até 2007, eu peguei um outro livro que eu também tenho para servir de apoio, que é o Mil e Uma Músicas para Ouvir Antes de Morrer. Então eu tava olhando os dois. Cara, nos anos 2000, 2001, 2002, 2003, tem muita coisa boa. 2004 também, tem muita coisa boa, assim, que eu nem lembrava que tinha saído esse ano. Nesses anos.
Dá um exemplo aí.
Por exemplo, vou começar. Quem tiver o livro Mil e Uma Músicas, eu tenho a edição em inglês, eu não sei se vai ser igual em português, mas enfim. A primeira música, eu sou suspeito pra falar, porque, sei lá, talvez seja a minha banda favorita, mas, cara, é um troço que surgiu nos anos. Que surgiu nos anos 90, a gente já comentou na segunda parte, que foi um dos grandes nomes do post-hardcore, e que em 2000 explodiu com um disco de estúdio chamado Relationship of Command, que é o At The Driving. O At The Driving lançou esse disco em 2000 e pouco tempo depois acabou por conflitos internos e tal. A banda já existia há 14 anos. E aí em 2000 explodiu com o disco. Se você procurar no YouTube as performances deles em programa de TV, você vai ver que eles são completamente loucos. E talvez o At The Driving seja o que a gente teve mais próximo de rock corajoso, eu vou chamar, sei lá eu como é que eu vou chamar, coisa que tinha dos anos 70 de quebrar as coisas literalmente, de ir num programa de horário nobre na Inglaterra e quebrar a guitarra no negócio, você tá tocando todo desafinado, não tá nem aí, drogado, muito louco e quebra, e, enfim. E depois que o At The Driving acabou, o Cedric Bixler Zavala e o Omar Rodrigues Lopes criaram Mars Volta, que lançou o primeiro disco de estúdio, The Lost in the Comatorium, em 2003. Que é um disco sensacional, é um dos melhores discos de todos os tempos, assim. Psicodélico, enfim, latino, é um monte de coisa ao mesmo tempo. É um disco sensacional. E que mostrou bem pra mim, assim, o que era os anos 2000, porque ao mesmo tempo que os caras lançaram um disco de post-hardcore e, porra, é um disco que tem o Iggy Pop fazendo participação especial e pouquíssima gente sabia disso, até a internet começar a subir, até começar a fazer barulho, você também tem o Mars Volta, que é um negócio mais mainstream, um negócio que ficou mais conhecido por estar em uma grande gravadora e pelo talento dos caras, e também teve muita ajuda da internet. Eu acho que é um troço que exemplifica bem, assim, o que foi o começo dos anos 2000, fora das coisas óbvias que a gente vai falar aqui, que são White Stripes, a gente teve
Queens of the Stone Age.
Queens of the Stone Age.
Os três discos,
a gente,
né?
Teve o Jet, que surgiu ali também, mais ou menos no mesmo embalo da galera. Nossa. Que veio com Strokes, mas, sei lá, um pouquinho de vintage, aquela coisa mais de, ai, vamos ser clássicos, mas vamos ser moderninhos, e aí arrasaram. 2003 foi o ano deles, né, com Are You Gonna Be My Girl.
Mas eu acho que o Jet entra nessa dessa leva das bandas que foram e foram embora também depois, né?
Então, eles vieram, estouraram ali num 2003, que eu acho que foi um ano muito bom pra muita banda que tava ali seguindo mais ou menos o que eles estavam tentando fazer. Lançaram em 2006 o Shine On, que, assim, a gente comentou na semana passada a resenha do Pitchfork a respeito do Shine On, e eu não vou me repetir aqui, que eu fiquei muito triste quando eu relembrei isso. E aí depois os caras sumiram, assim, e é com tristeza que eu falo que eles sumiram, porque, pô, os caras eram bons.
Eu posso fazer um parênteses aqui? Rapidinho.
Faz, Fernando.
Antes de falar do Mars Volta, você falou que você tava com o livro aí, né? Que livro que é?
Mil e Uma Músicas pra Ouvir Antes de Morrer.
Tá. Nos outros podcasts, você também usou um livro. Que livro que é?
Mil e Um Discos pra Ouvir Antes de Morrer.
É isso que tem, pra mim mudou no ano 2000 e que eu não gosto e que eu acho que é uma bosta. Pessoas pararam de ouvir discos e começaram a ouvir música.
Isso muito por causa da explosão do MP3, né? A galera começou a ouvir música de forma compartilhada.
Isso não é bom, cara. O trabalho perde força, assim, entendeu? As pessoas ficam fazendo playlists aí, super ecléticas e, sei lá, enfim, facilidade e tal, mas o trabalho do artista, o processo de audição, o apego, tudo, cara, foi pro saco, assim, na boa.
É, pra pegar o próprio exemplo do Mars Volta, né? Que eles tiveram que fazer versões pra rádio de praticamente músicas de todos os discos deles, né? Porque as músicas dos discos do Mars Volta é 7 minutos, 8 minutos. E aí, como o cara só ouvia uma música, tudo bem, isso já era feito antes pra tocar na rádio, né? Mas aí o cara começou a ouvir só a música com um pouco mais de ênfase, porque antes o cara ouvia a música na rádio, ia lá e comprava o disco, né? Agora o cara ouve a música na rádio, vai lá e compra a música, né?
Hoje em dia não tem mais isso, cara. Trabalho, de sempre separar, ouvir um disco. Não, você faz o streaming de uma música, ah, é legalzinho. Aí, se a música é legalzinha, a banda já virou uma puta banda. Aí é a melhor banda do mundo.
Aí o disco é fraco.
Aí vai, aí chega lá, o disco é uma bosta. Aí chega lá o segundo disco, ninguém nem sabe se saiu ou não, entendeu? Então, tipo, a coisa vai ficando artificial, cara, vai nivelando por baixo, tudo. Tem um monte de banda, eu tava pensando isso esses dias, cara. Pega os festivais mais fodas aí que tem, sei lá, Glastonbury, Coachella, não sei o quê. Pega os headliners lá, cara, se achar uma banda com menos de headliner, que tem menos de 10, 15 anos, é um ou dois, cara.
É verdade. É verdade. Teve o Mumford & Sons no Glastonbury, né?
Ah, então, mas é um, dois, cara. Não tem, o resto não tem, cara.
Uhum. É raro mesmo.
É verdade, é verdade.
E aí eu queria fazer uma pergunta pra vocês, que é... Vocês acreditam que esse hype criado a partir dos anos 2000, com o advento da internet, olha que bonito. Você acha que esse hype, em cima de algumas bandas e em cima de algumas músicas, ele meio que... influenciou demasiadamente o gosto musical das pessoas? Aí eu pergunto da seguinte forma. Antes, você podia muito bem escolher o que você queria ouvir, o que você queria comprar, um disco que você queria ouvir, ou a banda, sua banda preferida. Hoje, aquele negócio, putz, Arctic Monkeys é tão legal, Strokes é tão legal, que você se sente um pouco forçado a gostar de Strokes, sabe? Vocês acreditam nisso?
E é engraçado que é um paradoxo, né? Porque hoje em dia, teoricamente, você estaria livre pra ouvir qualquer coisa que você quisesse, né?
Ah, mas tem a coisa do hype, você entendeu?
É
a coisa de quem entende de música, quem entende, que é um exemplo mais besta do mundo, assim. Acho que todo mundo aqui já passou por isso. Você conhece uma pessoa, é só pra, eu escrevo sobre música, eu tenho um site, escrevo num site, não sei o quê. Aí, beleza. Aí depois, quando a pessoa já tem mais intimidade com você, ela vira e fala, ah, fala um disco legal aí pra eu ouvir. Fala uma música legal aí pra eu ouvir. Se você vira pra ela e falar, vai ouvir o Abbey Road, vai ouvir o Led Zeppelin 2, a pessoa vai virar pra você e falar, ai, mas isso é velho. Tipo, a pessoa tá esperando que você fale pra ela uma coisa que ela não conhece, que ninguém conhece, entendeu? Não é uma coisa que é boa.
Exatamente.
E as pessoas, acho que as pessoas estão confundindo muito isso hoje em dia. Hoje em dia é legal você saber, conhecer um monte de coisa que ninguém conhece. E quando na verdade isso não existe, cara.
Não, porque hoje em dia, se você conhece minimamente música, se você gosta disso, acompanha isso, vive um pouco disso, né, que eu acho que é um pouco o que a gente tenta aí fazer, você é obrigado a conhecer todas as bandas que tocam na esquina da tua casa ou que tocam, sei lá, num barzinho fechado do lado do antigo Cavern Club lá nos quintal de Londres. E você não pode gostar do que todo mundo gosta, ou você não pode gostar do que é antigo, do que é clássico, porque, meu, você tem que entender das novas paradas que estão acontecendo. Você não pode simplesmente, tipo, ah, vou... Ouve aí um Beatles, sabe? Ouve aí um Rolling Stone. Não pode. Você tem que conhecer um negócio que ninguém conhece, porque, ah, você quer escrever sobre música, você quer falar de música, então vamos falar do que
Aí é aquela coisa de nivelar por baixo. Uma bandinha mais ou menos, na boca de quem quer falar... pra alguém, uma banda nova, uma bandinha mais ou menos vira uma banda boa vira uma banda foda vira a melhor banda do mundo. Entendeu?
Mas eu acho que isso, eu não sei, cara, talvez seja uma fase, assim, que a gente ainda não soube assimilar e que as pessoas ainda não souberam ligar o filtro, mas que daqui a pouco vai acabar. É igual a Hack, esse final de semana, tava num evento que aconteceu com blogueiros em Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo, E aí o Lúcio Ribeiro falou que hoje em dia não existe mais crítico de música. Existe curadoria de música, né? O cara vai te dizer o que ele acha que é bom, o que ele acha que ele não acha que é bom, enfim. É, o cara não vai taxar como taxava antes, nota 5 de 10. Até porque se ele taxar 5 de 10, você vai lá, pode ouvir, achar o disco do caralho e xingar ele pra cacete, né?
É, se ele é um mestre em fazer isso, velho. Ele é um mestre em falar que banda, umas bandas porcarias são the next best thing do mundo.
Não, tá, concordo com isso. Mas o que eu tô dizendo é que a hora que o cara souber ligar o filtro e que aí ele entender que, pô, o amigo dele pode falar tanto quanto o blogueiro, ele vai entender que pra descobrir novas bandas ele não precisa da opinião dos outros, entendeu? Ou pra descobrir bandas boas ele pode ter opinião própria.
Não, mas entende? Isso aí é bom senso, cara, é personalidade. Isso aí não é fácil, entendeu? Eu quando eu escuto, eu vejo, sei lá, leio algum blog, essa bandinha é boa, os caras estão detonando, não sei o quê, vai ser muito foda. Eu vou lá e escuto a música, mas eu não fico muito formado, minha opinião não tá 100% formada. Cadê o álbum? Cadê não sei o quê? O que aconteceu, sabe? Vai atrás, cara. Tudo bem se você não gostar, mas dá
uma outra
escuta.
Coisa que tanto o Lúcio Ribeiro quanto o Carlos Miranda, que também tava nesse debate aí de música que eu participei, e aí foi legal pra caramba. Uma coisa que eles dois falaram, que eu acho que é muito importante de a gente saber também, é que até o Fernando tava falando isso antes, a galera parou de procurar. Ah, então hoje tem aquele site que me diz o que a galera tá ouvindo, eu vou lá, baixo uma música, conheço, tô dentro do esquema, assim. Agora eu posso sair e falar com a minha galera que eu conheço a banda tal, porque eu ouvi o single deles que tá tocando aí nas rádios europeias. E não é, cara. É... O Lúcio também falou um negócio legal, que assim, não existe mais espaço pra você falar mal da banda. Isso é... Meu, tem tanta banda, tem tanta música, tem tanta coisa acontecendo que, cara, se você for parar pra meter o pau, como eram as críticas musicais, sei lá, nos anos 90, quando você comprava uma Biz e falava, porra, eu vou me guiar pelo que esse crítico aqui fala, porque eu gosto da opinião dele, eu vou gostar do que ele gosta, ou vou desgostar do que ele desgosta. Não existe mais espaço pra isso, porque se você for fazer resenha de tudo quanto é álbum que aparece, ou de tudo quanto é banda nova que surge, cara, tipo, não existe papel, não existe site, não existe.
Você sabe por que não tem mais espaço pra falar mal?
Tenha.
Porque não dá tempo, cara. A galera não conhece a banda.
Não dá
aí
tempo.
Fica falando bem. Quando o cara conhece a banda de verdade, que a banda solta um CD completo, ou que a banda solta o segundo ou terceiro disco, o cara vai conhecer. E ele, enfim, ele descobre que a banda é uma porcaria, a banda já sumiu, velho.
É, eu na minha posição de quem recebe material de banda, eu preciso dizer que isso tem muito a ver com o fato de que ficou muito fácil gravar e, cara, eu recebo cinco e-mails, propaganda no Facebook, enfim, propaganda não, mensagem no Facebook, enfim, de bandas novas por dia. Você multiplica 5 vezes 30 é 150 bandas no mês. Eu não consigo fazer resenha, cara. Eu não consigo fazer resenha. Você entra na parte de resenha lá do site, tem algumas de discos maiores que estão saindo, a maioria delas é o Guilherme que faz, porque ele gosta bastante, manda muito bem, inclusive. E, cara, infelizmente eu ouço o disco aqui, porque eu não vou querer fazer uma resenha depois de uma ouvida só. E aí eu ouço, então eu tento ouvir duas vezes, mas não tem dado certo. Eu não tenho ouvido as bandas que eu gosto direito, sabe? Então,
isso acontece comigo.
É complicado, cara, é complicado.
Mas é da cabeça do cara. Eu, por exemplo, quando o meu primeiro podcast aqui no Tenho Mais Discos foi o podcast dos melhores de 2012. Eu vou ouvir os melhores de 2012 em 2013, cara. No ano de 2012 eu tô ouvindo os que foram foda em 2011, você entendeu? Eu não tenho paciência pra ficar buscando banda nova. Eu quero ouvir música porque eu gosto, cara. Você começa nessa pira de não, preciso conhecer coisa pra caramba, preciso conhecer tudo que todo mundo falando. Eu quero que todo mundo se foda, cara. Pô, eu quero ouvir o que eu gosto, velho.
Tipo, Branco, Fernando.
Pô, velho, se o Lúcio Ribeiro falou no blog dele que a banda é nova, eu quero que ele se foda também, tá ligado? Tipo, tenho certeza, daqui a pouco, se essa banda for realmente foda do jeito que ele acha, essa banda vai chegar em mim sem eu fazer esforço.
Não sei, porque tem muita banda mesmo. E aí, será que... Porque nós, da mídia, enfim, agora digital, musical, Será que a gente ficou meio que com o papel de curadoria da música, enfim, pro pessoal que só consome música?
Eu acho que sim, cara.
Mas eu acho que a gente também tem, sei lá, a responsabilidade de mostrar pra esses caras que não somos só nós, né? Tipo, não dependam da gente, sabe? Vão atrás
É que se a gente partir desse princípio e eu tiver que entrar na casa do cara, pegar na mão dele e falar, olha aqui, clica no mouse, abre a Deezer e ouve o disco na íntegra. Aí estamos ferrados, né? Então,
mas,
assim...
Aí que tá. Quem são esses caras, se diz a maioria do povo?
É porque a gente tá tomando como base que todo mundo faz isso, né?
Que... Não, mas eu quero que a maioria se dane, cara. Eu só quero que a mídia pare de falar que banda boa é boa, cara. Quando não é, ninguém
eles
sabe se é boa ou não.
Seus leitores, mano. Cuidado,
velho. Não, velho, eu vou ficar me preocupando. Tudo bem. A minha preocupação é informar os leitores e passar uma opinião pros leitores. Agora, eu vou ficar preocupado do jeito que o cara escuta a música, se ele tá fazendo certo ou ele tá fazendo errado? Dane-se, cara. Cada um sabe o que faz. Eu só acho errado essa coisa de você taxar uma banda de boa ou ruim antes da banda acontecer, cara. A Lana Del Rey é um exemplo disso, cara. Antes de sair qualquer disco, EP, música, qualquer coisa, ela já era a coisa mais foda do começo do ano, cara. Isso tá errado, velho. Isso aí é uma... A galera tá se precipitando demais. Isso nivela por baixo, cara. Não tem mais clássico. A gente não vai mais clássico. A galera já não ouve disco. Eles ficam nivelando desse jeito aí. Daqui a pouco, velho, a década tá perdida, cara.
Caso da Lana, eu vim ouvir o disco dela esse ano, né? E olha que já tem uma cara que ela tá nesse hype total aí. A aposta, né? Os caras vão lá, apostam, injetam naquilo. Realmente, é bom, eu gostei, entendeu? E eles sabem, com antecedência, e vão lá, apostam e vira esse... Né?
Uma hora certa,
Um pouco de... É o mesmo caso do... Assim, não sei se muita gente gosta, acha foda ou não. O Biff Clyro, quando ele tava lá nos topos e todo mundo falando, cara, fiquei de lado. Eu tava vendo um filme aqui hoje, eu vi uma música...
Aí ao contrário, cara.
Eu tava vendo um filme, eu achei uma música muito foda, coloquei o Shazam, era o cara, saca? E eu falei, porra, aí eu baixei o álbum e ouvi, chegou natural, sacou? Eu deveria ter ouvido, né, porque eu acho que por escrever pro site e tal, tá no meio assim, a gente tem que, né? Às vezes ouvir essas paradas, pelo menos dar uma vasculhada pra ver. Só que eu não estava andando fazer, não fiz isso, né? E o negócio chegou natural. O Biff Clyro, a Lana Del Rey veio natural, achei foda, sacou? Mas, cara, é a aposta, né? Então vai chegar forte mesmo.
A gente não tem mais discos, a gente tem o caráter muito mais informativo do que de opinião, né? A gente traz notícias sobre as bandas e a gente fala mais de opinião quando é banda brasileira ou alguma coisa nova e tal. Mas, cara, eu acho que faz parte do jogo e faz parte do cara filtrar o que ele tá consumindo, entendeu? Se o veículo tá dizendo que a banda é boa e a banda é uma bosta, o cara que se rebele contra o veículo, sabe? Ele que não vá seguir exatamente o que o veículo tá falando. O Pitchfork é um grande exemplo disso, né? Ele é um dos sites mais descolados da história desse planeta Terra. E ele adora jogar a banda lá em cima e jogar a banda lá embaixo, né? Inclusive,
agora,
como a Hack falou, a resenha do Shine On, do Jet deles, é um vídeo de um macaco mijando na boca.
Exatamente. E, gente, de verdade, o Shine On, ele não é tão bom quanto o primeiro álbum do Jet, porque eles não conseguiriam fazer algo bom daquele nível, enfim, tão pouco tempo depois. Mas é um álbum muito bom e é um álbum que tem muito da identidade da banda, assim. E aí, cara, vai de você que curte a banda, que acompanha o trabalho dos caras, saber que... O que o blog X ou site Y diz não tem que ser a sua verdade absoluta, sabe? Quando eu comecei a acompanhar
a
música...
Cada um interpreta a mensagem do jeito que quer, né?
Exatamente, sabe? Quando eu comecei a acompanhar música de verdade, assim, que eu falo, puta, eu tenho as minhas bandas favoritas, eu tenho, tipo, o jeito que eu gosto, o som que eu prefiro ouvir, assim, Eu acompanhava muito o que a rádio falava, o que o blog falava, o que o site falava, o que estava no jornal. Mas aí depois você começa a ter mais acesso às coisas, a conhecer melhor, você fala, porra, não é porque o colunista X do Estadão fala que a minha banda favorita é uma bosta que a minha banda favorita virou uma bosta, sabe? Tipo, não vai ser assim. Eu vou ter a minha opinião, que é diferente da opinião do colunista X, e assim, tipo, eu não preciso da opinião desse cara pra embasar o meu gosto ou o que eu vou ouvir daqui pra frente, sabe?
Tá, mas é, voltando aos anos 2000, que já que a gente...
a gente fez uma, né?
Deu uma pequena volta. A gente teve, no começo dos anos 2000, resquícios do New Metal. E aí eu quero que atire a primeira pedra quem não assistia clipes do Limp Bizkit aqui.
Nossa, eu não. Nem fudendo.
Cara, eu amava o Limp Bizkit, cara. Eu amava o Limp Bizkit.
Meu sonho era estar no show desses caras nessa época.
Pô, Julião, você não cantava aqui? Rolling, rolling, rolling.
Nossa, nem fudendo. Eu sempre odiei muito.
Não acredito,
de verdade,
cara.
Não, juro. Ó, eu posso falar.
E você,
eu ouvia
Fernando?
Charlie Brown Jr. De verdade, eu ouvia pra caralho o Charlie Brown.
Porra, eu ouvia, cara,
o chorão é o Fred Durst brasileiro, caralho. Era,
certeza, né? Velho.
É. Eu ouvia pra caramba aquela banda tosqueira, Red Hot Chili Peppers. Mas, cara...
Não, arrumou briga.
Aquele guitarrista
do
lado.
Ó, vou sair aqui, eu já volto.
Mas, cara, vai, vou te falar, Limp Bizkit eu nunca ouvi. É que eu acho que eu nunca fui muito, muito fã dessa pegada, assim, sabe? Quando teve o hype o hype também, né? Do Slipknot eu também não ouvi muito. Eu ouço, assim, hoje, mas nunca fui, sabe, fãzaço.
O Limp Bizkit é engraçado, eu nunca ouvi nenhum disco do Limp Bizkit inteiro, nenhum. Aí esses dias eu peguei o Greatest Hits deles, sei lá, tem umas 14 faixas. Cara, eu conhecia todas as músicas, velho. E isso é por quê? Por causa da MTV até 2000 e pouco, né? Até 2005, a gente falou antes. Ainda era a MTV que dava as cartas. Cara, eles estavam em todos os programas, de todos os canais, de todos os horários, de toda a programação da MTV. Então, eu conhecia todas as músicas do Greatest Hits do Limp Bizkit. E eu nunca ouvi um disco do Limp Bizkit inteiro. Eles foram uma banda que trabalharam single muito bem. Eu amo, eu odeio, comercialmente, cara, eles devem ter rendido muito dinheiro pra gravadora.
Com certeza. E vieram tantas bandas, né, influenciadas por eles. Papa Roach,
nenhuma deu lá,
Crazy Town.
O Papa Roach teve um sucesso, dois. O Crazy Town é Butterfly, acabou, né?
Butterfly, que não até que eles chuparam do Red Hot, né?
Até o jeito de tocar era, cara, meio Dave Navarresco, assim, né?
É verdade, cara.
Eu era a maior fã do universo do Results May Vary, e ouvia no talo direto, assim.
Quem? Você ouvia?
Guilty Pleasure.
Que é Results May Vary?
Vary, mas, sei lá, é o álbum da capa verde lá, que tem o carinha gritando.
Cara, mas...
Tá, mas de quem?
Do Limp Bizkit.
Tá.
Não, mas a maior banda, a melhor banda de new metal dos anos 2000 foi o Red P, cara. Eu que gostei muito de new metal, pra mim.
É o Mijo
o
Vermelho? Waps,
é o Red P.
Essa banda se escreve estranho o nome dela, é H-E-D-P-E, né?
É Planet Earth, né? É tipo Planeta Terra no vermelho, né?
Sim.
Sacou?
Ah, mas é com R, não é com H? Eu lembro que essa banda tem um nome esquisito. É. O jeito que escreve. Mas enfim, eu nunca ouvi. E teve uma outra banda que... Eu nunca ouvi, tem muita gente que fala bem. Mas teve uma outra banda que estourou também nessa época, que eu também nunca ouvi. E essa eu não conheço todos os hits. E eles são muito íntimos do Guilherme. É o Linkin Park. Em 2000 eles lançaram o Hybrid Theory. Que é o disco de maior sucesso até hoje.
Direto
deles.
Também, eu era super fã.
Eles têm os fãs
Park.
Mais legais do mundo, né, cara?
Desse disco eu conheço os três singles: One Step Closer, Crawling e In The End. De resto.
Nossa. Eu lembro que quando saiu o clipe de também. Crawling, eu tinha uma galera da escola que a gente saía cantando assim, no intervalo, sabe? Tipo, era. Ô, minha adolescência.
Nossa,
viu?
Senhora, que tristeza, hein, Haki?
Ela tocava de 10 em 10 minutos na MTV.
Que tristeza.
Era Linkin Park e Franz Ferdinand.
O Fernando tava lá atacando fogo em carro e você fazendo isso.
Não, mas eu, não sei lá, tipo, eu tive uma época que eu era MTV total, sabe? Tava tocando, sei lá, Scar Tissue, eu tava lá. Tava tocando
até isso,
eu tava lá. Tava tocando,
agora ela vai comparar as duas,
sei lá, Going Under, sabe? Evanescence, eu tava lá.
Nossa, Evanescence não dá.
Ai, gente, adorava.
Foi foda.
Tava o máximo.
E o Evanescence também veio na onda do New Metal ali, daí tinha a menina como um diferencial, né?
E que foi aí que o Nightwish estourou pra muita gente.
E que nem era New Metal, né?
Exatamente, sabe? A galera escutava o Evanescence. Ah, e o que que tem de banda parecida com isso aqui? Ah, tem uma outra menina lá da Finlândia que ela canta também. Como é que é o nome? Nightwish. Aí estourou com o
Nimo. Essa banda.
Teve, sei lá,
Oi. Qual é a sua opinião? Falando umas coisas ruins demais, cara. Pelo amor de Deus.
A voz dela é horrível, cara.
É, falando de Scar Tissue.
Já ali, velho.
Pô, Linkin Park, que foi pro Evanescence, que agora vocês mandaram um Nightwish aí, velho. Que isso? Eu tenho que falar de coisa boa.
Em 2001, a gente teve um dos hits videoclípticos, se é que dá pra chamar assim, mais latentes dos últimos anos, e que talvez também, o vídeo também perdeu. É o paradoxo, né? O YouTube trouxe o vídeo pra casa de todo mundo, enfim, você não precisa ter um canal de assinatura, mas em compensação hoje em dia sai um clipe de uma banda e você fala, ah, beleza, saiu o clipe. A não ser que ele tenha algo de muito diferente, como fez o OK Go e algumas outras bandas, você fala, você vê o vídeo, não é igual antes que você assistia o vídeo, meu Deus, que banda é essa, o que está acontecendo? E um dos casos típicos foi o clipe de Fell in Love with a Girl, do White Stripes, né? Que é aquele clipe do Lego e tal, porra.
Do Lego.
Esse aí é o marco, né? Dos anos 2000.
Foda.
É sensacional, né? E tudo que o Jack White faz é impressionante. O cara é um
menos,
mito, né?
Menos bater na mulher, né?
É, menos bater na mulher e reclamar do
Black
Keys.
Do cara do Black Keys, é.
Não, mas... o cara do Black Keys que bateu na mulher.
Os dois?
O Jack White deu uns tapas na mulher também?
É uma violência, né, gente? Ela a mulher vai lá, mano, faz o cara engolir uma maçã inteira. Aí o cara lá, bate a mulher, sabe? Tipo,
na verdade,
violento esse mundo da música.
Esclarecendo, né? Pra quem não leu o site, deveria.
Deveria.
Tanto o vocalista do Black Keys quanto o Jack White estão sendo acusados de bater nas ex-mulheres, mas enfim, não tem nada provado. E essa do enfiar a maçã inteira é o guitarrista do Bad Religion, que entrou ele com um pedido pra que a mulher fique longe dele, porque ela disse que ela bate nele com um cabide de roupa, taco de hóquei, e que ela enfia uma maçã inteira na garganta dele e goela abaixo.
Ah, ele vai falar o que pro nego dele?
Que isso?
ai.
Que ele é um cara bacana, que ele não bate na mulher igual os outros. Ué.
Ah, ele apanha.
Ele apanha, que legal. Bacana, bundão.
Outra banda que explodiu com essa coisa do vídeo e tal, e que, enfim, basicamente era uma banda de vídeo, foi o Gorillaz, né?
Nossa.
Mas o Gorillaz, o Gorillaz tem uma raiz, assim, sensacional, né?
É,
sólida, bem sólida, né?
Sem dúvida.
É o tipo de coisa que, não sei, sabe? Você fala assim, putz, não tem como não dar certo, sabe? Tanto é que eu acho o Gorillaz, assim, fantástico, fantástico. E nem sou tão fã de Blur, assim, sabe?
É, e é legal que ao longo do tempo eles foram chamando muita gente boa, né? Na última turnê deles, quem tocou guitarra e baixo foi o Mick Jones e o Paul Cinnamon, do Clash.
É, só isso.
Só isso.
Quase.
Então, esse aí tava bem calcado, mas foi basicamente uma banda de vídeo, né? Até porque era um personagem de desenho animado.
E lembra que teve um mistério? Quem é o Gorillaz? Quem está por trás do Gorillaz?
Dos desenhos,
é tipo o Dogão é Mau, lembra?
Nossa, mano. Sim, eu não lembrava, obrigado.
Nossa, nem eu.
Quem que era o Dogão é Mau?
Sei lá, cara.
Era o Rick Bonadinho, né?
Era?
Eu acho que era. Tinha coisa no meio.
Caramba. Obrigado. É bem isso.
Fernanda, não esqueça do que você pediu pra colocar de efeito em cima.
Coloca o peidinho aí, porque é
peidinho.wave. Falando em peidinho, e o Coldplay, hein?
Nossa senhora,
não, Deus me livre. Não, falar mal do Coldplay, não, gente.
Não, falando... 2000, hein? 2000 saiu.
Eu só não falo mal do Coldplay porque eu durmo antes de falar mal do Coldplay.
Não, foi um dos primeiros shows que eu dormi, de verdade, assim. Não, cara, eu vou em muito show, sério. Meu, todo mundo assim que me conhece sabe, cara, eu tô em todo show. Cara, eu fui no Morumbi assistir o show do Coldplay. Sentei na cadeira, aí começou a bater um sono, aí sabe, tava confortável. Eu pensei, Coldplay.
Aí você deitou no ombro do São Paulinho.
Aí, puta, já era, cara. Dormi, acordei, tipo, na cama com outro cara. Mas, meu. O Coldplay, cara, é dessas bandas assim que você fala, puta que pariu, que bosta, né?
Eu acho que o Coldplay teve ali a fase muito, muito triste até 2005, 2006.
E aí depois ela muito, cara... muito, muito triste, né?
Não, e aí veio o Viva La Vida, que eu acho que foi uma renovação ali pra banda. É, eles tentaram fazer uma coisa mais... Ah, eu não sei.
O gigante acordou.
O gigante acordou?
Acordou, bocejou e dormiu de novo.
Não, eu conheço muita gente que parou de ouvir Coldplay depois do Viva La Vida, porque eles perderam essa característica mais melódica do começo da carreira, sabe?
Eu parei de ouvir Coldplay depois que eu ouvi a primeira música.
Nossa.
Não, assim, é complicado, porque...
Coldplay é uma banda muito bem construída, assim. É, eu acho que eles surgiram no momento certo ali pro Britpop e pra o som que eles se propunham a fazer. E eles evoluíram muito musicalmente, assim. Não dá pra você ouvir um Milo Xyloto hoje, sei lá como é que fala a porra do nome desse novo álbum, que até o Chris Martin detesta essa droga desse nome.
Então, velho, isso até o cara detesta, mano.
Não,
que
é o nome do
troço?
Álbum. É o nome do álbum que ele escolheu errado. Ele falou lá e queria dar um nome que não tivesse significado nenhum, que as pessoas pudessem relacionar diretamente a Coldplay, unicamente a Coldplay, e meses depois que ele lançou o álbum, que ele chegava em cada show e cada pessoa falava a porra do nome do álbum de um jeito diferente, ele falou, meu, não deu certo isso aqui. Do próximo,
eu acho que
próximo
a gente tá gastando muito tempo no Coldplay, a gente devia falar de coisa mais importante.
Mas só pra finalizar o Coldplay, cara, é um U2 subnutrido, né?
Matou aí.
Pronto, então vai lá, Tony.
Parabéns, Boris. Volta triunfal, cara. Não, mas eu ia falar de 2002, quando a grande banda de um hit só, The Darkness, lançou I Believe in a Thing Called Love.
A melhor música da década, eu diria. Com o melhor clipe da década.
Ah, sem dúvida.
É, o clipe é foda, velho.
Como é bom, né, cara?
A música é foda, o clipe é foda. Pena que eles pararam ali, tá? Como vocês falaram no podcast de humor, quando você começa... Quando você é uma banda engraçadinha e quer se levar a sério, não rola, sabe?
Não dá. O próximo single deles, depois de I Believe in a Thing Called Love, foi Love is Only a Feeling. Tipo, como é que você vai levar a sério um cara que fala I Believe in a Thing Called Love, aí depois ele fala que Love is Only a Feeling?
Pois é.
Sei lá.
Não dá, né? Não dá.
E eu tava falando de 2002, aí 2003 a gente comentou até sobre eles em algum outro podcast, e a gente teve a explosão de uma outra banda também, muito em função de um hit videoclíptico, que é uma palavra que eu inventei nesse podcast, que esteve no Brasil recentemente, que é o The Killers. Em 2003, Mr. Brightside fez boom, né?
Uhum.
Nossa.
Enfim, eu sei lá.
Vocês gostam dessa merda aí?
Eu não gosto,
cara.
Cara,
eu gosto.
Eu
tentei ouvir o disco Hot Fuzz pra tentar entender qual era o hype. Cara, eu acho um disco bem médio, assim. Bem...
Mano, é o Coldplay alegre também, cara. É,
cara, teve um cara muito foda, eu não vou lembrar quem é. Não sei se foi o Iggy Pop, talvez.
O Julião.
Teve... Da Atena. Teve um cara muito foda que falou muito mal do Killers quando o Killers apareceu, assim. Tipo, falou umas palavras muito pesadas.
Não,
falou...
deve ter sido o Liam Gallagher, né?
Não foi. Não, era alguém de respeito.
Nossa.
Boa.
A galera tá detonando em a terra nesse podcast, gente.
Nossa, é verdade.
Ah, só tem lixo nessa porra aí, meu.
O The Killers, o The Killers pra mim, eu sempre achei que o Killers fosse, que eles fossem ingleses, inclusive, assim. Eles têm esse ar meio de querer ser uma coisa meio, né, britânicas, alegrezinha, assim. Tanto que você falou, é o Coldplay alegre, né?
É.
Ah, eles assinaram com uma gravadora inglesa e foram lançados lá, né?
Ah, é?
Sim. Saiu primeiro na Inglaterra, a gravadora.
Ah, tá explicado. Tá explicado, então.
Helicopters, quem gosta?
Helicopters é legal, cara.
Helicopters é fodido, cara.
É, de dano, cara.
Da Suécia, né?
Não sei.
É,
não
da sei. Suécia. É. Falando na Europa, eles são da Suécia e fazem hard rock como não se fazia há muito tempo.
Faziam, né? Acabou.
É, então, é verdade. E estourou médio, assim, não chegou aí pro mainstream, mas na MTV Brasil, pelo menos, era muito comum ver os clipes deles, assim. Tem um clipe deles que é famoso, que era um fundo branco, só eles tocando e tal.
É. Galera, e o que a gente vai falar do Brasil, né, cara?
Pô, se a gente for falar do que começou até ali, logo no início dos anos 2000, a primeira coisa que eu lembro de Brasil é Ana Júlia, gente.
Aqui lá fora já não tá bom, velho. Aqui dentro.
Porra. Não, teve muita coisa boa no Brasil aqui.
Ah, no Brasil não sei, mas lá fora teve. Mas no Brasil a gente teve o Los Hermanos, sem dúvida, sendo, cara, o maior nome. É, porque o Nego amava ou o Nego odiava.
É.
E lançou alguns discos. Eu acho a discografia do Los Hermanos muito boa, inclusive o primeiro disco, que é mais tosco, e enfim. Eu acho muito bom.
Eu nem acho o primeiro disco tosco, assim. Eu acho ele
eu
muito
acho o primeiro
diferente.
Melhor.
Não, ele é tosco no sentido de, cara, você pega a gravação dele, é horrível. É gravação de demo, sei lá, sabe? Mas eu acho um disco bom, eu acho que tem músicas muito boas. E eles fizeram que pouca gente tava fazendo, ou fazia só no underground e tinha medo ou vergonha de subir pro mainstream. E eles falaram, não, foda-se, tamo aí. E pra mim o melhor deles é a Aventura.
Eu gosto muito mais do bloco do Eu Sozinha, assim. Eu gosto de todos, a discografia deles pra mim é muito bem construída, assim. Enquanto banda mesmo, que você nota evolução ali e tal, mas pra mim o bloco do Eu Sozinho é...
Uma coisa que eu acho legal do Los Hermanos é que, assim, aqui no Brasil a gente tem o costume das ondas chegarem com um ano, dois anos de atraso, né? E eu já vou falar de uma banda que vai exemplificar bem isso. Mas o Los Hermanos, pra mim... É claro que eles tiveram influências de bandas como Radiohead, depois da fase do primeiro disco e tal.
Depois que eles entraram na USP.
Não, na UFRJ, eles são do Rio de Janeiro. Mas eles eram da PUC, se eu não me engano.
Da PUC,
Mas o que eu acho legal deles é que, assim, você não vê nenhum elemento óbvio de fora. Sabe, não é uma cópia do que estava acontecendo lá fora dois anos depois. Ao contrário do que foi o CPM 22, por exemplo. Que a gente comentou no podcast dos anos 90, que ao final dos anos 90 a gente estava tendo a explosão do hardcore melódico lá fora, nos Estados Unidos principalmente, né? Com bandas como NoFX, enfim. O CPM 22, cara, o primeiro disco deles, que é a primeira demo, e depois o primeiro disco que tem, que a metade das músicas vieram da demo, cara, são músicas idênticas ao que faziam as bandas lá de fora, assim, só que com letra em português. Eles foram... o povo falava que as músicas eram plágio e tal, de bandas como NoFX, Millencolin e outras.
Mas essas bandas são tudo igual também.
Não.
Ai, olha a ferida.
Não, eu concordo que essas bandas são bem parecidas, assim, mas...
Eu não tô falando que é ruim, eu tô falando que é igual.
Então, mas é que quando você pega uma, entre uma e outra, você pega pelo menos... Cara, você tem alguma coisa diferente no sentido de que você não tava fazendo uma cópia exata. Você fala assim, meu som é igual ao do NoFX, tá? Mas você não pega riffs iguais, você não pega... Você pega e você faz oitavada igual eles fazem, entende? Cara,
Por exemplo, o Dead Fish, na minha opinião, destrói um CPM 22 em, assim...
É igual, originalidade. E se você for ver, o som é igual de hardcore melódico das bandas gringas.
Isso.
Só que eu acho ele fodíssimo.
As bases do guitarrista lá, esqueci o nome dele, cara, pô, bate muito, muita base de gringo, porque ele inventa, troca afinação,
exato,
foda.
E eu concordo que o hardcore é um estilo, o hardcore melódico é um estilo muito parecido entre as bandas. Mas o que, por exemplo, o CPM 22 fez, cara, tem uma música que é aquela começa, estava tão triste quando você me disse.
Ah, todas do primeiro, do segundo e terceiro.
Cara, é igualzinho, igual. Uma do Millencolin, aquela guitarrinha. Dan, 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 é igual.
Não sabe o que é isso? É banda que quer fazer sucesso antes de fazer música.
E então, fez,
que,
né?
O que mais tem, cara?
E por, fez,
por causa
falou
de quem?
Tudo,
por causa
Fernando.
De quem?
Olha!
É, voltando aí, falar de música nacional e pra mencionar uma menina que ela fez um negócio que era um pouquinho diferente do que os nossos ouvidos estavam acostumados ali em 2003, a Pitty, né, gente? Ela surgiu ali com Máscara e estourou no Brasil inteiro. E, meu, quem que é essa menina cheia de tatuagem que veio da Bahia fazendo rock, sabe?
E ela já tinha uma base foda, porque ela
Exatamente.
Era de uma banda lá em Salvador. E eu acho o primeiro disco dela bem bom.
Nossa, eu acho
primeiro
também, disco
mas
dela
principalmente
é ótimo,
com a do guitarrista.
Assim.
O que é, Fernando?
Eu acho o primeiro disco dela bem bom, mas principalmente por causa do guitarrista.
Sim, sim. O Peu que morreu, né?
Exatamente.
Do Peu.
Ele era muito bom, cara. Eu já citei isso aqui outra vez, e cito de novo, tinha um programa da MTV que seguia as bandas no íntimo, assim, e mostrava ele se trancando dentro do quarto com o disco do Frusciante pra estudar, tá ligado?
Ah, tá explicado. Eu não falei nada, só.
Eu acho o primeiro disco da Pitty, e o resto do trabalho dela eu acho muito bom também, eu acho muito bom.
Ela trouxe uma novidade, né, pro rock brasileiro, essa é a verdade. Você não consegue ver. Porque assim, é complicado, né, cara? É difícil pra caralho mulher fazer rock, sei lá, no mundo, né? E no Brasil é mais difícil ainda, cara. É, eu acho do caralho, assim, ela pegar bastante coisa que ela tinha de influência lá, enfim, da vida dela e conseguir botar isso com uma transparência muito legal, sabe? É, e ela veio pra São Paulo, a banda veio pra São Paulo, né? É, meio que ligando, foda-se, vamos tocar isso aí que a gente quer. Até que não mudou, o som dela continuou, enfim, continua assim. Agora cara, mudou com esse som novo do agridoce aí dela e tal, né?
Ah, mas que é outra parada. É
outra,
assim,
outra
é,
parada, é, exatamente.
Isso,
que eu acho legal pra cacete, cara, também. Que
é,
eu acho
isso aí é uma licença poética dela.
Exatamente.
E é do caralho mesmo isso aí.
E o primeiro disco dela, cara, o Fernando tava falando do Peu, cara, as guitarras são mó pesadas, cara. E me desculpa de novo o CPM22, mas você pega o primeiro disco deles, cara, eles botaram violão em todas as bases. Eles não tinham violão no underground quando eles lançaram a demo. Era guitarra e foda-se. Eles foram pro mainstream, todas as músicas tinham violão. Mas o primeiro disco da Pitty, velho, é guitarra pesadíssima.
O CPM22 dissolve na água, velho. Não tá parando.
E uma outra coisa muito legal da Pitty é que, assim, ela veio lá da Bahia, estourou no Brasil inteiro, mas ela trouxe toda a galera dela junto, assim. Eu lembro de uma vez que eu fui entrevistá-la, até pra um portal de rock feminino que eu escrevia na época, e aí tava no camarim do show dela, ela com uma galera, assim, uns amigos dela da Bahia, e ela falou, poxa, meu, apresenta essa banda aqui pra galera lá depois. Os caras são bons, estão lançando um álbum ótimo agora. E, velho, era o Cascadura. Sabe?
Sensacional.
Tipo, eles estavam lançando o Boggery na época, que é um álbum foda pra caralho, assim.
A Pitty é gente boa pra cacete.
Exatamente, ela é muito gente boa. E ela veio, estourou, mas não, venham cá todos vocês, meus amiguinhos. Vocês vão estourar comigo.
É tipo quando Charlie Brown Jr. e Los Hermanos lançaram esse cara menino.
Ai, ai. É, 2002 a gente teve um disco muito bom também, só pra não passar batido, que eu tava lembrando de falar desse disco, que é o Yankee Hotel Foxtrot, do Wilco.
Uhum.
Que é um discaço, assim. É bem legal. E ele tem uns prédios diferentes na capa, assim. É, que são dois prédios que existem em Chicago. E eu tirei foto na minha viagem esse ano e botei no Instagram no Tem Mais Discos. E quem tava seguindo a gente viu lá. Foi bem bizarro ver o prédio ao vivo, assim, de repente, do nada. Ah, meu Deus, tá aqui a capa do disco do Wilco. E, cara, outro hit, mega hit, pré-MP3 e coisa aradas, enfim, que virou hino de torcida de futebol, 2003, Seven Nation Army, do White Stripes.
Também com um clipe foda, hein?
Um clipe foda e um disco foda, né?
Exatamente, que é o Elephant. Sensacional.
Saudades do White Stripes.
Pois é um disco que eu não, na época, eu não engoli, cara. Não consegui.
Eu fui
gostar.
Ouvir muito tempo depois também.
Eu
cara.
Também, cara. Eu, hoje eu sou fissurado em Jack White, acho muito foda.
Eu escutei mas também na época, um tempinho depois, putz. Assim. Escutei Seven Nation Army na rádio e depois, muito tempo depois, que eu fui entender, isso aqui é White Stripes.
Foi contemporâneo ao surgimento. Surgimento não, né? Mas ao boom do Franz Ferdinand. Né?
Ah, eu ia falar deles agora, cara.
Pois
é. Eu ia perguntar, eu ia soltar no ar. E o Franz Ferdinand, hein?
O maior arroz de festa da década no Brasil. Caralho, velho. Eles eram, tipo, 22.237 vezes.
Eles e o Paul McCartney.
Eles tocaram no meu aniversário no passado.
O Paul só veio quatro vezes.
Pô, passa o contato aí.
Quatro vezes nos últimos 4 anos.
Não, exatamente. 5 vezes, não foram?
O Paul?
É. 2010, 2011, 2012.
Cara, 4 ou 5 é muito. É muito.
Ah, gente, deixa ele vir.
Mas eu não tô falando que não é pra ele vir. Só acho que é muito.
Tem lista dos maiores arroz de festa no Brasil? Tipo, Gogô Bordello?
Acho que não,
vocês
mas devia fazer. Não? É, Gogô Bordello fazer, então. Tá voltando, né? É.
Ah, já vai, já vem de novo.
Já, vem. Esse mês, mas, esse mês.
É. Vem mas, cá, o Gogô Bordello não tinha... que você viu lá que eles estavam processando o vocalista, né?
Mas é um ex-guitarrista que tá processando.
Ah, e tá, aí, não li a matéria.
Ele disse que... Obrigado, cara.
Porra, assim, ao vivo.
Ele mano, ele é manchete.
Ele disse que é em nome... Aí, ó, isso é outra coisa. É igual, ó, Fernando... Você vai concordar comigo agora.
É, tá vendo? Escutou o a musiquinha cara... lá, o streaming lá e tá achando, tá tirando conclusão aí, ó. Moleque, moleque.
Exatamente. Hoje em dia, leu a manchete, foda-se, já li a notícia.
Eu
sei de muita gente que faz isso. Tem muita gente que fala, pô, eu vi o negócio no Facebook de vocês lá. Eu, tá, mas você viu o post? Post? É.
Poxa.
Olha indireta.
Não é indireta, velho.
Isso é coisa de neguinho que fala mal do Coldplay e vai ouvir Los Hermanos, vai ouvir Marcelo Camelo.
Hoje em dia, cara.
Tipo, tapa
sites...
na cara agora, é isso?
O cara dorme no show do Coldplay e ele vai ouvir Marcelo Camelo com o violãozinho lá.
Não, daqui a pouco. Eu não vou nem falar da minha favorita, porque eu vou evitar uma discussão aqui, gente. Vocês que me conhecem, vocês sabem quem é a minha favorita aí de 2006.
A gente não falou de uma banda, de uma artista muito importante desses anos 2000 aí, que foi a Amy Winehouse, né?
Verdade.
Tadinha, né? Tadinha.
A gente não podia passar sem falar dela, né? Foram 2 discos só, mas...
Intensos.
Essa é aquela intensos. Que dói quando você percebe que puta merda, acabou, que bosta.
Eu me casaria com a Amy Winehouse pra salvá-la das drogas.
Nossa, eu ia ser madrinha do casamento.
Cara, na moral, ela é uma pessoa que, tipo, eu salvaria ela, sabe? Tipo, de verdade, sabe? Você fala, putz, vou adotar ela, ó, sei lá. Eu,
vem
cara,
aqui,
ela...
Amy, vem aqui.
Muito foda
comigo.
Ela, cara, ela é muito foda.
É, ela era uma artista muito completa, velho. E era tudo, assim... Não era aquela coisa, tipo, que você olha e você fala, tá, ela canta bem, mas tem alguém por trás, sabe?
É foda que era até legal ela tomando drinkzinho no palco ali, antes do negócio perder...
Degringolar.
Antes dela virar, como é que chama aquela menina lá? Lindsay Lohan, né, mano?
É verdade.
Porque ela tinha essa postura mesmo de foda-se vocês, eu tô aqui bebendo meu drink, cantando pra caralho... Aí a bandinha assim. Dela dançando os ska lá, toda leve.
Curtia pra caralho os negão lá, cantava pra caralho e dançava
era,
muito.
Era muito legal e fazia parte, né? Tipo, não dava pra separar ali.
E as histórias de boteco dela, né? De ir pro boteco, tomar uma, de repente ela pega, canta, cara. Isso é muito foda. E isso que estragou ela. Estragou assim, né? A fama não era pra ela, né, cara? Ela não podia isso.
Outra, aproveitando o gancho, outro cara que teve recentemente problemas aí com álcool e teve que cancelar a turnê da banda e que estourou nos anos 2000 com hits radiofônicos gigantescos foi o Kings of Leon, né?
Pois é, meu, pois é. E assim, muita gente que gosta do Kings of Leon hoje não conhece o primeiro álbum deles com, sei lá, Molly's Chambers, que pra mim é uma das melhores músicas da banda, assim.
Aqui, velho, você pega uma foto deles no primeiro disco, você não fala que é a mesma banda, cara.
Não, concordo, mas super preferia o som que eles faziam ali em 2003 do que, sei lá, essas bostas que eles estão fazendo hoje.
É, os últimos discos deles eu acho bem ruinzinho, assim. Bem
exatamente,
médio,
sabe?
Mas
aí
você hits...
pega, sei lá, um California Waiting, que tá ali no primeiro álbum, Molly's Chambers, cara, tipo, Red Morning Light. As melhores músicas deles estão ali no primeiro disco, sabe?
Kings of Leon é uma banda boa que virou uma banda ótima por causa do hype.
É bem isso. É. E eu gosto dos hits deles, eu gosto de Sex on Fire.
É uma banda boa, cara.
Pô, eu vi um show deles no Rock in Rio Lisboa, acho que foi o primeiro show deles. Os caras cabeleira lá, eu falei, pô, que banda foda. Parei de ouvir, chegou no SW, fui ver o show deles, cara.
Putz. Eu não vi inteiro o show no SW.
Não,
eu
saí não consegui antes. Também, cara.
Eu saí antes.
Aí depois disso eu não acho que nem nada. Eu ouvi.
Aí eu vi o show deles depois. Do Planeta Terra. Do ano passado e eu
arrancou
sinceramente...
os xingamentos dos leitores, dos fãs que leram a resenha no The Care.
É, então, mas verdade, o que eu senti ali, cara. Porque...
Ah, mas ela arrancou xingamentos, mas muita gente concordando também.
Você criticou porque o show. Era o que tava rolando. Sim. Ali, sabe? O show não foi bom. Ponto. Não foi um show bom, cara.
Em 2003 eles lançaram o Youth and Young Manhood.
Que é o melhor álbum da carreira deles. Cabeludos, barbados, Los Hermanados da vida.
Cara, eu não sei, quando fala Kings of Leon, eu lembro daquela parada do pombo que cagou no ombro do cara e ele saiu do palco.
Ah, velho. É? Não, foi na boca do cara, não?
Não, acho que foi no ombro.
Era ele?
Era. Aí eu faço um paralelo com o Paul dos Grilos, né, cara? Tipo, né?
Ah, mano, mas uma coisa é o pombo cagar,
assim,
né?
Qualquer coisa que o Paul faça, meu
uma
amigo.
Coisa é bosta, outra coisa é grilo.
Pô, cara, se fosse o Billy Joe, ele ia...
Ele ia comer a bosta.
É, ele ia fazer eu passar como se fosse meu bronzeador, velho.
Em 94... em 94, no Woodstock, o povo começou a jogar grama.
Pois é,
lama
ele
ele pegou e botou na boca.
Velho.
Não, ele botou na grama. Boca, fechado, assim.
Foda, velho. O captador cheio de barro, ele meteu...
Tocando, um... foda-se.
É. Muito punk.
Esse
aquilo,
foi um dos vídeos que me fez amar o Green Day por muito
aí,
tempo.
Ó,
era o vídeo de When I Come Around no Woodstock.
É, caralho.
A guitarra
foda.
Toda suja, a mão suja, ele comendo grama, literalmente. E foda-se, tá lá tocando. Aí, aproveitando o gancho, já que você falou, Maurício, 2004, Green Day lançou Jesus of Suburbia. Oh, Jesus of Suburbia. Lançou American Idiot.
Que foi um álbum foda também.
Que é o último grande disco do Green Day, né?
Não, eu acho que é o último grande, tipo, uau, a MTV ainda existe pra caralho, sabe?
Pode ser. Até porque é 2004 e é um ano antes de explodir tudo e degringolar com os MP3, né?
Uhum.
O clipe de American Idiot é foda. Teve clipe pra Jesus of Suburbia, que é uma música que tem 8
é
minutos.
É perfeito. Não, e é perfeito.
E é conta uma história e tal.
Tem o Wake Me Up, When September Ends.
Wake Me Up, When September Ends.
Lindo.
Que o clipe também é uma historinha do casal.
E eles fazem ligação a alguns clipes, né? Um acaba no outro,
O clipe de Holiday também faz referências.
Aquela música Holiday é foda.
Cara, esse disco é sensacional, assim. Quando veio a notícia que o Green Day ia fazer uma ópera rock... Eu falei, putz,
cara, medo.
Que vem aí, né? Já, eles tinham lançado o Warning, que já era difícil, assim, pra quem gostava do resto da discografia. Mas, cara, pra mim foi sensacional. A cagada, pra mim, foi eles tentarem repetir isso depois com o 21st Century Breakdown, que aí...
Uhum.
Aí foi uma... Assim, parecia sobra do American Idiot e eles tentaram construir uma história.
Chama a cabeça, né, mano?
Subiu a cabeça. Mas o American Idiot é sensacional. É. E o Billy Joe também andou tendo problemas com o Rehab. A gente falou da Amy, falou do vocalista do Kings of Leon. E agora o Billy Joe também foi pra Rehab recentemente.
Vamos fazer uma brincadeira aqui então, vai.
Vamos
melhor disco
Rehab,
do...
nós também?
Não, dos 10 anos aí, 2000. Pra mim, caramba. Songs for the Deaf, Kings of Stone Age.
Nossa. Mas aí você lança fodeu a turma, né? Não dá, cara. Não, é muito
não
injusto.
Não, melhor pra mim.
Eu posso falar três. É The Drive in Relationship of Command, Mars Volta, The Louse in the Comatorium e Green Day American Idiot.
Caralho,
só que eu fico com muita dor no coração de deixar de fora os dois do Queens, o Rated R e o Songs for the Dead.
Deixa eu abrir meu iTunes aqui, mano.
Cara, eu gosto muito de um que, assim,
eu
não sei se...
E tem Foo Fighters também, né?
Porra, verdade!
Pô, não falamos de Foo Fighters
ainda.
Ainda
não falamos de Foo Fighters.
Ainda não falamos de Foo Fighters, cara.
Grosão, foi mal, Grosão. Toma aí, ó.
Ah, mas pelo menos o disco que você escolheu, ele toca, né?
É, pronto.
É, fechou.
Redimido.
É. Pois é, pois é. Ah, eu gosto muito de um que ele é daqui, de uma galera do Brasil. Eu não sei se eu colocaria ele aí entre os 3 melhores da década, mas com certeza ele tem um espaço muito importante pra mim, assim, nos meus discos favoritos da década, que é o álbum de estreia do Mombojó, cara, Nada de Novo. Que é um álbum lindo, assim, e é aquela coisa do Mangue Beat de novo, assim, que você olha, você fala, poxa, isso aqui é tão anos 90, mas, cara, era tão diferente pra você pegar o que tava acontecendo na cena pop rock brasileira e você vem com uma bandinha lá de Recife tocando Deixe-se Acreditar, sabe, tipo... Pra mim é um álbum muito, muito bom.
Bom, se eu tiver que listar aqui alguns álbuns, né, é difícil, hein? Eu listaria sem dúvida nenhuma o Favorite Worst Nightmares do Arctic Monkeys em 2007, que eu acho um baita disco e é meio que eles afirmando que eles são fodas pra caralho, assim. Eu acho uma banda muito foda, até hoje grandes shows, assim, apesar da galera reclamar que eles não falam com o público e tal, nessa pegada assim. Eu também gosto muito de Is This It, do Strokes, mas aí eu também sou um pouco suspeito, porque eu gosto pra caralho de Angles, do Strokes, que é o penúltimo disco deles aí, que putz, eu acho do caralho, mas aí já é 2000 e pouco, né, 2011, eu acho.
É, já passou, é.
Né? E não tem como não citar o Ventura, do Los Hermanos, cara. Acho que
é
um disco já completo.
Não, eu também
não tenho
acho.
Que falar do coisa. Enfim, eu acho que no finzinho da década nós tivemos a contribuição do gloriosíssimo Phoenix com Wolfgang Amadeus Phoenix. É isso.
Tá.
É, eu já me arrependo de ter falado só 3, mas tudo bem.
Ah, não dá pra falar 3.
Porque teria que ser 10, sem ordem nenhuma. Pra ser um pouco justo, assim.
É, mas é muito gosto, né, cara? É difícil isso.
É.
É muito difícil, cara.
Eu provavelmente,
cara,
há 2 anos eu não falaria do Phoenix.
Pois é. Eu comecei a gostar de Queens também, tem, sei lá, 2 anos, 3. Eu conheci o Queens, sei lá, comecei a ouvir o Queens depois do show do SW de 2010.
Eu comecei a ouvir isso.
Até então era a banda do Peladão que tocou no Rock in Rio há um século atrás.
Eu comecei a ouvir o Queen, sei lá, em 99, que, sei lá, a galera
Meu
da
Deus.
Escola escutava baixando, assim, sabe quando você baixa uma música? Putz, essa música é legal aqui, vai, mas aí eu lembrei do Queen, sei lá, faz uns 4 anos também. E aí, depois que eu comecei a escrever pro site também, que eu vi a galera falando, puta, é verdade, né? Olha aqui eles de novo, sabe?
E aí, tô pescando mais alguns hits.
Putz, teve... Desculpa, a gente esqueceu só de uma coisa também. Teve Daft Punk também, que, putz, bombou demais na década, né?
É verdade.
Mas falando de hits radiofônicos... Teve Crazy, do Gnarls Barkley, lembram?
Nossa, essa...
Vixe Maria.
É um puta de um vocalista,
que era,
né,
o CeeLo Green com Danger Mouse, que é uma dupla também que não tinha como dar errado, né?
Bom pra caralho, mano. Bom pra caralho. Essa música é boa
Muito
pra caralho.
Bom.
O disco é bom pra caralho.
É. Eu também acho.
Ele é aquela menina... Como chama, velho? Aquela menina que tem tipo um cabelinho meio de lado. Ela dança pra caramba, velho. Pra mim são os ícones, assim, desse... estilo de música. Porra, que me lembra
isso,
cara.
Eu não sei, cara, mas eu sei da M.I.A., que lançou Paper Planes, também foi um hit
M.I.A.
gigantesco,
é muito bom.
E que tem uma base de uma música do Clash, que é Straight to Hell, e que no clipe aparece os caras do Beast Boys, e a M.I.A. foi uma dessas loucas. Eu falei do Ed Driving, que fazia loucura, a M.I.A. também gostava de fazer loucura, e apareceu com isso, né? Misturando funk do Rio de Janeiro com música indiana.
Fez sucesso pra caralho, hein, mano?
Hip hop fez. Essa Paper Planes dela é sensacional. A música, o clipe, enfim. Eu acho fodíssimo isso. aí, cara, 2005 pra cá, 2006, 2007, a gente ficou um pouco órfão das coisas, né? Ou pelo menos a gente começou a ter essa coisa que o Fernando falou, a gente não vai mais ter clássico. É, tudo bem que faz pouco tempo, entre aspas, mas sei lá, eu não me lembro de, sei lá, se for pensar, igual a gente falou, pô, 10 grandes discos da década, né? Eu não me lembro de 5 grandes discos dos últimos anos. Tem alguma coisa do Foo Fighters, tem o Black Keys, mas não sei.
É que ainda tá recente, né?
Eu acho que a tendência é, quando o tempo passar, as pessoas falam, nossa, esse disco foi foda.
Ah, mas cara, esses últimos anos aí, cara, eu só ouvi coisas assim mais lado B, Mark Lanegan fazendo alguma coisa, pois mas essa galera... Assim,
será que no futuro, falando um pouco sobre o que o Fernando falou lá no início do podcast, as pessoas vão lembrar dos anos 2000 como sei lá, a década dos singles no aspecto de os grandes clássicos foram singles e não
pode
são
ser.
Discos?
Pode ser.
Talvez.
Cara, o que eu vejo hoje, assim, nesses últimos anos é essa geração... Meu, Foster the People, Foz, Friday Fires, umas paradas que eu não consigo ouvir. Até Arcade Fire, que alguma coisa eu acho até legal. Mas, cara, essa galera dominando fortemente, influenciando, e vai chegar bandas influenciadas por elas. E essa galera que a gente falou, que fez puta de uns discos, vai, meu, encher o saco e daqui uns anos vai vir um boom, assim, nervoso, e vai fazer alguma coisa. Como sempre foi, velho. Foi sempre assim... Dá um basta, assim, aí vai surgir alguém que vai fazer uma parada
foda. Eu acho que outra coisa também, que faz um pouco, tem a ver um pouco com o que eu tinha falado lá. Em 2000, além da internet, toda essa confusão aí que aconteceu, tudo. Confusão boa, né? Eu acho que o rock perdeu o papel de estilo contestador e... Sabe,
perdeu o papel de estilo contestador e perdeu o papel de maior estilo também.
Não, porque antes era aquela coisa, bandas de rock são perigosas. Tirem as crianças da sala que o Rolling Stones tá passando na televisão. Olha que absurdo, o Elvis dançando, o cara é cabeludo. Hoje em dia o rock virou um estilo de bunda mole, velho. Hoje em dia o rock é bonitinho, sabe? Isso aí não tem nada, não tem contestação, não tem nada de novo. Não tem. Claro que eu não tô generalizando, mas. Exceções existem pra provar a regra. Mas.
Ouça Gallows.
Não tem nada, cara, mais assim de tipo.
Mas eu acredito que a gente tá sentindo falta disso, cara.
Tá, pra caralho.
Tanto disso quanto dos grandes discos e tal. Você vê esse ano, por exemplo, 2013. Eu não vou falar, enfim, não vou falar sobre os discos, mas olha o cenário. Saiu o disco do Daft Punk. Que todo mundo botou uma pilha tão grande, mas tão grande, nossa, mas tão grande, tipo, vai ser o maior disco da década, maior disco das últimas duas décadas. Porque assim, queira ou não, a gente tá carente pra caralho disso. A mesma coisa com Queens of the Stone Age, sabe? É um puta disco? É do caralho mesmo. Mas vocês viram a pressão que você bota numa banda dessa?
Total, cara. E aí a expectativa...
Pra fazer um grande disco, sabe?
Essa expectativa fode o resultado da parada, cara.
E aí você olha o Black Sabbath, mesma coisa, cara. Você cara, não pode mas esperar o Chris... do Black Sabbath que lance o disco da carreira em 2013, né? 2014, 2013, né? 2013.
Cara, mas o Queens lidou muito bem com essa pressão. Os caras ficaram... Meu, todas as poucas reportagens que vazavam sobre o disco, cara...
Verdade seja dita, eles lançaram a hora que quiseram, né?
Porque a banda é a menos culpada, cara, dessas coisas. Pô, a banda faz o que ela quer. Quem faz esse hype todo aí é a imprensa, fãs e é o coletivo que tá em torno da banda, mas a banda mesmo, principalmente os caras como o Queens, que são, sei lá, bem resolvidos e foda-se, sabe?
Até porque fica toda aquela coisa, puta, faz tanto tempo que não lança, vai lançar um negócio foda, olha quem vai participar, olha quem eles convidaram, olha, tem o Dave Grohl, olha, tem não sei o quê, tem zilhares de participações especiais. E aí fica todo um zoom, zoom, zoom em cima, que você fala, porra...
E aí tem um vazão,
uma puta responsabilidade.
Mas hoje
também,
em dia,
né?
O resultado final é secundário, cara. Isso que é uma bosta. Você pega o seu último álbum do Jay-Z aí. Antes do álbum sair, já tinha vendido 1 milhão de cópias lá pra Samsung e o caramba. Ou seja, Se o disco é bom ou ruim, foda-se, cara. O disco já é sucesso, sabe?
É bem isso. É bem isso.
E aí a música vai pro saco, cara. Por mais que o disco seja bom, mas vai pro saco, cara. Não tem.
No final das contas, ninguém vai saber, ou pelo menos não vai se importar se era bom ou não.
É, não tem expectativa pra alcançar.
O cara fez uma
hype.
Parceria de 1 milhão de downloads pra Samsung, pra usuários com dispositivo Samsung. Todo mundo comprou o hype, todo mundo achou a capa, que é horrível, uma jogada genial, né? Que é um CDR.
Isso é um absurdo, isso é colocar o carro na frente dos bois de uma forma, velho, e não tem cabimento.
É. Tem uma banda que lançou um disco esse ano muito bom, que eu acho que é o melhor da carreira, assim, e que tava com uma pressão fodida também, acabou de vir pro Brasil tocar, foi o Paramore. É, eles mudaram de... dois integrantes saíram, dois irmãos, o baterista e um dos guitarristas, e um deles, inclusive, compunha várias músicas junto com a Hayley. E eles lançaram um disco homônimo como trio agora. E, cara, pra mim é um dos top 5 do ano, assim.
É muito bom.
Um disco sensacional, cara. É um disco muito bom. E o show deles, quem foi? Eu vi em Las Vegas, quando a gente foi pra lá, cobriu o Coachella e tudo mais. O show é espetacular, cara. A Hayley tá muito líder de banda, assim, aprendeu muito com a Gwen Stefani, às vezes ela até imita uns passinhos, mas tudo bem. Mas é um disco muito bom, e já que a gente tá falando de anos 2000, eu acho que os dois discos anteriores deles também são bem bons, o Riot e o Brand New Eyes. E eles estavam com uma pressão fodida, cara. Mas aí uma pressão diferente, uma pressão de fã, né? O que vai ser da banda que mudou dois quintos, né?
Então, a gente tá carente de sair, cara, de disco. Essa é ela.
É verdade. Sei lá, pra lembrar de um que saiu há pouco tempo, que tinha uma puta expectativa também em cima da menina, e que foi um grande sucesso, teve ali 3 singles muito bons, é a estreia da Florence, né? Florence and the Machine, com o Lungs, que foi um disco ali de 2009 que, cara, estourou no mundo inteiro, teve uma puta expectativa antes e foi um disco bom, ponto, assim. Não era aquela coisa espetacular, ela vai mudar o rock and roll, vai mudar o rock, vai mudar o mundo.
Mas você vê como é engraçado que a gente publicou uma lista que foi, eu não lembro qual é a fonte, mas era um site razoavelmente importante. Uma pesquisa, né? Opinião. Quais são as maiores mulheres da história do rock? A Florence ficou em primeiro.
Caralho, você acha que tem cabimento uma lista?
Não tem cabimento uma lista dessa. Você não tem razão de existir, cara.
Eu já começo do princípio. Eu já parto do princípio que ela nem é rock. Começa aí.
Assim, eu vi um show completo dela, eu vejo alguns elementos ali, mas, pô, são muito poucos, cara. O guitarrista dela é muito foda, mas...
Mas não é rock, nada, entendeu? Ela fez uma parceria com o Josh Homme, ela tocou uma música do Johnny Cash, do Johnny June, foi Florence e Josh. Beleza, ok, mas o que ela faz não é rock.
Cara, é uma artista legal que virou fodona por causa do hype, de novo.
Mais uma, né?
Mas é isso aí. Vamos acabando com os anos 2000 por aqui.
Acabou?
Acabou, né, cara? Você queria mais?
Não, tá bom.
Cara, eu tenho uma curiosidade, cara. Anos 80, anos 90, anos 2000, aí vai ser 2010, cara? Anos 2010, é assim que chama?
Anos 10.
Anos 10, né, cara?
Só que...
Pô, vai ser meio esquisito falar isso, né, velho?
Vai, mas... né?
Vai ser, né, cara?
Não tem o que fazer, né? Tem tanta coisa esquisita pior por aí, cara.
Pois é.
Olha o Coldplay, mano.
Tipo, meu comentário.
Olha o Coldplay tocando músicas iguais em todos os discos.
Mano, esquisito é o Coldplay.
Ô, Fernando, você viu que a gente não falou do Kid A nesse podcast, cara?
Então. Eu não vou reclamar, mas eu também estranhei.
Fernando,
a gente não falou do In Rainbows de 2007.
Fala um pouquinho, do Radiohead, por favor.
Não, eu não vou mais falar do Radiohead aqui, eu prometi.
E pra não falar que não falamos de Fresno e NX Zero, tá falado.
Pronto.
Falamos.
Outra coisa também, by the way, Stadium Arcadium. Pronto, falei.
Cosmotron,
Carrossel. Então, viu? Foi muito bom. 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 Foi muito bom.
you're just evil. You're just some racist who can't tie my laces. Your point of view is medieval. Get slew. No one wants your opinion.